Boa tarde a todos. Senhor presidente, antes de passar e discursar aquilo que me propus a subir essa tribuna nesta tarde, queria cumprimentar as nossas crianças que estão aqui na nossa galeria. Acredito que da Prefeitura do Estado do Recife. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. É um prazer receber vocês. Quando eu estava na Câmara Municipal do Recife, nós tínhamos um projeto bem interessante chamado Vereador por um Dia, e a gente trabalhava em parceria com as escolas municipais e também da rede privada para levar a criança para o nosso ambiente de trabalho, para que ali ela percebesse o papel de um vereador, o papel do deputado, e saber que aqui a gente trabalha pela causa comum. E seja muito bem-vindo vocês, pequenos, quem sabe os futuros deputados de Pernambuco, futuras deputadas, é um prazer receber cada um de vocês. Senhor presidente, o que me faz subir essa tribuna hoje, e eu queria falar sem paixão ideológica, deixando de lado também, não deixando de lado, mas não entrando no aspecto da minha fé, mas levar esta casa a uma reflexão, a uma temática que não será discutida neste plenário. Mas eu não posso me furtar, deputado Nino de Enoch, de trazer isso para esta plenária, visto que eu entendo que o voto ele é representativo. E se o voto é representativo, nós estamos nesta casa legislativa para representar, para dar voz a quem nos colocou aqui. E eu fui eleito por 46 mil pernambucanos, e muitos deles entendem que o uso dessa tribuna, quando Renato fala, não é o que Renato quer falar, mas o que eles pensam também, deputado Jarbas Filho. E trazer essa temática hoje para a tribuna, mesmo que não seja uma temática local, é uma temática que está sendo discutida no Congresso Nacional, é uma temática que agora querem judicializar e talvez seja discutida no STF. E aqui fica meu apelo para que o Congresso não permita o ativismo judicial e que o Congresso tenha altivez de debater as matérias, mesmo aquelas espinhosas, mesmo aquela que vai gerar polêmica. Mas não podemos ajuizar ou levar decisões tão importantes para um colegiado de 11 ministros e ministras que, na verdade, não foram eleitos de forma democrática. Não foram eleitos pelo sufrágio universal, pelo voto direto. Exercem mandato de forma indireta e não têm, no meu ponto de vista, legitimidade para legislar sobre assuntos que não são da sua natureza e da sua competência. Mas antes de passar a matéria, eu estou aqui hoje nessa tribuna por dois motivos muito óbvios. Primeiro, deputado Doriel, eu fui eleito. E a eleição me dá condição de usar essa tribuna. Mas, em segundo lugar, eu fui eleito porque eu também tive o direito de nascer. Eu tive o direito à vida. Eu tive o direito de ser gerado. Eu sou o último filho. Minha mãe, deputado Joel, teve 4 filhos. Eu sou o mais novo. Meu irmão mais velho nasceu com 16 anos. Em seguida veio o outro com 18 anos, com 19 e com 20. Minha mãe passou 4 anos grávida. E eu fico me perguntando se fosse nos dias de hoje, se eu teria nascido. Se eu teria tido a oportunidade de nascer. Porque, como muitos, talvez, e graças a Deus por isso, não é mérito, não é demérito, eu não tive uma infância fácil, não venho de berços e não tenho sobrenome, não tenho riqueza na família que me garantisse uma infância fácil. Minha mãe teve 4 filhos com 21 anos de idade e meu pai, infelizmente, já partiu, mas foi um pai ausente. Com 2 anos de idade, meu pai estava separado da minha mãe e minha mãe praticamente foi uma mãe solo, que se virou nos 30 para dar condição para cuidar de 4 meninos. E essa é a realidade, talvez, de muitos pernambucanos e de muitos brasileiros. São frutos de famílias, muitas vezes, desestruturadas, mas que têm que sobreviver. Mas, graças a Deus, tiveram o direito, pelo menos, de nascer. E o que me traz à tribuna hoje é justamente esse, é o direito maior, é o direito à vida. E eu estou muito preocupado com o que está sendo ajuizado, não, que já foi ajuizado em 2017, a DPF 442, que novamente vem à tona, e a ministra Rosa Weber está prestes a aposentar e quer pautar uma matéria para discutir o direito ao aborto. O direito que a mulher tem, supostamente, de interromper a gravidez até o 3º mês de gestação. E aqui, senhoras e senhores, eu não quero fazer um discurso ideológico e falar o que é certo e o que é errado. Não se está falando do que a lei já diz que é para ser feito. Ninguém está contestando o direito do aborto no caso de estupro, por exemplo. no caso do bebê anencéfalo, naquilo que envolve o direito da mãe, o perigo de vida. Não! É o direito de uma mulher poder tirar o feto, que para mim é um bebê, é uma vida, porque o coração já bate, já tem mão, já tem pressão digital, já sente, já se movimenta, já tem os órgãos em formação. É uma vida, não é algo em potencial, é uma vida que só precisa, deputado Joel da Arpa, de tempo e de nutrição. O que difere Renato de um bebê de 3 meses no ventre de uma mãe, no meu ponto de vista, é a nutrição que ele precisa e tempo para amadurecer. E o que essa DPF quer tratar, proposta pelo Partido PSOL, e era muito bom que a deputada Dani Portela estivesse aqui, eu lamento, e não é porque a gente não combinou, mas eu queria ver a opinião da deputada Dani Portela, porque muito se fala no direito ao corpo, no direito maior da mulher, na sua autonomia, no direito à sexualidade, no direito ao planejamento familiar, mas eu me pergunto, onde está o direito essencial que a nossa Constituição prevê, que é o direito à vida? Porque no Brasil hoje você pode proteger ovo de tartaruga, mas você falar do nascituro, você é ideológico, você é extremista de direita. Defender hoje a política do não ao aborto é como se você fosse colocado num lado onde você vai ser taxado de religioso, de fundamentalista e de alguém que quer trazer e quebrar a laicidade do Estado. Não estamos falando de laicidade do Estado. Não estou falando se isso é pecado ou se não é. Não é a luz da teologia ou da Bíblia. É a luz da Constituição, por entendermos que o nascituro, deputado Joel da Arpa, é, sobretudo, uma vida. E vida não pode ser tratada numa porta com 11 ministros. É o que a presidente do STF quer fazer agora, a ministra Rosa Weber. No apagar das luzes da sua aposentadoria, talvez seja esse legado que ela queira deixar, um legado de morte. Porque autorizar o aborto, descriminalizar, sob quaisquer condições, é incitar no Brasil o genocídio generalizado. É matar inocente. E quando eu subo essa tribuna e eu falei porque tenho legitimidade, primeiro porque fui eleito, e graças a Deus porque tive o privilégio, porque Dona Vilma teve coragem e me deixou nascer, é dar voz, Joel. Há milhares de crianças que estão no ventre que também têm o direito de nascer. Mas não é Renato que vai discutir isso. E o apelo que eu faço é que o Congresso Nacional seja altivo e possa debater essa temática. E a gente não seja refém desse ativismo, no meu ponto de vista, na minha opinião, para que eu não seja preso, louco, desloucado, que o Brasil vive hoje, de um ativismo cada vez mais dentro do aspecto jurídico. As casas de leis são as câmaras municipais, são as assembleias legislativas, é o Congresso Nacional. E a gente não pode permitir que juízes e juízas defina o que é papel do parlamento fazê-lo. E eu falo isso hoje num tom, não digo emocionado, Joel, mas defender a vida mexe com a nossa própria essência. Vossa Excelência, que eu também conheço seu trabalho, que também é provida, que entende que nascituro é vida, não é um aglomerado de célula. São vidas que têm o direito de nascer, que a gente precisa levantar nossa voz para que o Congresso ouça e tenha coragem de debater essa matéria e não permita que juízes e juízas que se sentem deuses e deusas possam definir quem tem o direito de viver ou não. E é por isso que eu entrei hoje, Joel, com uma moção de apoio, que queria contar com os pares desta casa, para que a gente leve essa matéria ao Congresso Nacional e tenhamos coragem de debater essa matéria. E não permitir que uma DPF impetrada pelo PSOL, que para mim o Partido das Trevas era o PT, desculpe aqui o partido Doriel que está aqui. Tem muita gente boa no PT, muita gente inteligente, muita gente capacitada. Mas a ideologia que rege esse partido mexe com as minhas entranhas. Mas o PSOL, ele está, parece que, sabe, ele orbitava, mas agora parece que ele é o centro da maldade e da política que diz cuidar dos pobres, cuidar dos direitos individuais, mas não entendo como é que um direito individual se sobrepõe ao direito máximo, que é o direito de viver. E é por isso que eu encaminho essa moção para que possamos defender a importância e competência do Poder Legislativo na tomada de decisões, de políticas que são cruciais, como essa da descriminalização do aborto. Acredito tão somente, deputado Maniçoba, Vossa Excelência que já foi deputado federal e que tão bem representa a vossa cidade e o vosso povo nesta Casa Legislativa hoje em Pernambuco. Vossa Excelência sabe como é que acontece a política lá em Brasília? O meu apelo é, e entendemos que somente o Congresso Nacional, como órgão legitimamente constituído, deve regular esta matéria tão sensível. Não é a cabeça de 11 ministros que foram escolhidos por lá sem quem foi e qual foi o motivo, mas que seja o povo. Se o Congresso Nacional é a casa do povo, que 90% da população brasileira que se diz cristã, conservadora, que é contra o aborto, possa ter direito à voz, Joel, de se posicionar e não ser engolido por uma caneta de uma juíza que está para se aposentar. E eu faço um apelo, sim, ao STF, como um poder importante que é na nossa República, que ela possa prezar pela harmonia e independência dos poderes. E a independência dos poderes é garantir que matéria como essa não seja ajuizada por 11, mas por o Congresso Nacional que representa o povo brasileiro. Mas antes de dar continuidade, escuto o meu amigo de bancada, deputado Joel da Harpa.
Deputado, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo tema tão importante que está trazendo essa casa e digo que esta casa, sim, é uma casa que precisa debater este tema, que é a questão do aborto, porque acredito que interessa a todos nós. E Vossa Excelência traz dois temas importantes. O primeiro é a competência do Poder Judiciário. Sabemos que os poderes precisam andar alinhados entre si. No entanto, o que a gente tem percebido em nosso país é uma interferência absurda do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que tem o seu limite constitucional. A nossa Constituição é a nossa carta maior, é a bússola do nosso país e precisa ser respeitada. E por diversos momentos, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal vem passando da sua competência, superando os seus limites e, nesse caso em especial, no caso do aborto, a sua indignação também é minha indignação no que diz respeito, sobretudo, à vontade desse pessoal de, a fina força, matar as nossas crianças. Vossa Excelência fala sobre o aborto com muita propriedade, porque Vossa Excelência também é pai. Vossa Excelência também tem duas crianças em casa. E Vossa Excelência, como colocou tão bem, também teve a oportunidade de nascer. Eu quero dizer para Vossa Excelência que eu sou contra o aborto em qualquer situação. E compreendo a situação de uma mulher que às vezes passa pelo estupro. E o PSOL deveria estar lutando para que essa mulher tivesse proteção, para que essa mulher tivesse, sobretudo, uma atenção básica, que houvesse projetos sociais no nosso país para guardar essas mulheres e protegê-las, para que tivesse leis que, de fato, pudesse proteger essas mulheres. Mas eu pergunto, o pessoal quer a morte das crianças, mas do estuprador, eles dizem que é simplesmente homens que são vítimas da sociedade. Eles querem matar as crianças no ventre, mas aqueles que estupram as mulheres, eles dizem que são vítimas da sociedade. Ou seja, na verdade, é mais uma estratégia desses grupos ativistas que estão inseridos no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário, na grande mídia, para tentar aprovar o aborto no nosso país. O que a gente espera é que haja, como Vossa Excelência colocou tão bem, a sensibilidade do Poder Legislativo em Brasília, que o Congresso Nacional não permita que isso aconteça, que seria uma agressão à nossa Constituição e ao povo brasileiro. Porque se defendem o estuprador, eu defendo a criança que está sendo gerada. Eu defendo o nascituro e Vossa Excelência está fazendo isso hoje com muita propriedade. Então, parabéns pelo discurso de Vossa Excelência. Esperamos que haja o entendimento ali em Brasília, e quero me colocar à sua total disposição para me somar nessa luta, para me somar no seu discurso, para estarmos juntos nessa casa. E não tenho dúvida que, se não todos, mas a grande maioria dessa casa é contra o assassinato de crianças no ventre das mulheres. Defendemos a proteção das mulheres. Defendemos que haja políticas públicas que possam proteger as nossas mulheres. Mas não podemos deixar de proteger e defender aquele que está sendo gerado, que não pediu para vir ao mundo e que não tem culpa pelo erro de A ou de B. Então, parabéns por Vossa Excelência e me coloco à disposição, não apenas do discurso, mas desse trabalho que Vossa Excelência também passa a executar nesta casa, me somando ao trabalho de Vossa Excelência.
Obrigado, deputado Joel da Arpa. Incorporo Vossa parte na íntegra. Como bem falou Vossa Excelência, somos pais. Certa vez, deputado Joel, eu fui arguído por um grupo de feministas que eu não tinha legitimidade para falar de aborto porque eu não sou mulher. E eu fiquei me perguntando, tem deputado e deputada que não fuma maconha, mas defende maconha. Então, falar que um homem não pode defender a vida é ser ignorante quanto ao aspecto representativo dos nossos mandatos. Dos 46 mil votos que tivemos, certamente muitas delas, na maioria, mulheres, que são contra também, Joel, ao aborto, são a favor da vida e são contra ao genocídio, aí sim, genocídio, ao assassinato de crianças inocentes que não têm o direito de nascer e não têm voz. E enquanto tiver fôlego no meu peito, Joel, e quanto Deus me der, mandato ou não mandato, estarei lutando por aquilo que acredito. E se hoje eu tenho vida, é porque eu tive a oportunidade de nascer. Por isso que dizemos sim à vida e não ao aborto. E entendemos que esta casa, ela tem sim poder para discutir em qualquer que seja o âmbito, mesmo que seja uma matéria nacional, sensibilizar aqueles que hoje detêm o poder de legislar sobre essa matéria. Mas não podemos ficar refém de ADPFs como essa, que querem, numa canetada, legislar no nome de 513 deputados. Nessa DPF, deputado Abimael, a quem vou escutar com muito prazer logo em seguida, ele aponta que as razões jurídicas que moveram a criminalização do aborto no Código Penal lá de 1940 não se sustentam mais. E o autor requer, e diga-se o autor, PSOL, um partido que tem legitimidade porque tem representação, e não quero desmerecer partido, mas sou contrário a essa ideia de morte, porque é muita hipocrisia quando vejo deputados e deputadas falando de genocídio, mas defendem o assassinato, porque aborto, para mim, é assassinar a criança. E o autor da ação requer que o STF declare a não recepção parcial dos artigos 124 e 126, que diz justamente que permite o aborto induzido e voluntário realizado no primeiro trimestre. E sabe o que é que eles argumentam, Abimael? Sob o argumento que deve ser preservada a dignidade da pessoa humana. Ora, não há dignidade da pessoa humana se não tem vida. Para valorizar a cidadania das mulheres. E aí o deputado Joel da Arpa foi muito assertivo. Não se corrige um problema matando. É bem verdade que existem mulheres que são vítimas de violência, vítimas do casualismo. Muitas vezes um sexo que não era para ter, uma geração de bebê, e aconteceu. Mas e daí, vou matar? É muito fácil se corrigir um problema criando um outro problema. E aí sim cabe ao Estado assistência à mulher, dar condição, dignidade, para que ela possa ter condição. Se ela não teve um bom planejamento familiar, que o Estado supra a sua ausência e dê condição, que acolha essa mulher, mas que não simplesmente mate quem não tem o direito à defesa. E não há como falar de dignidade da pessoa humana, cidadania da mulher, direitos fundamentais, a liberdade, a integridade física. Ora, falar de integridade física matando inocentes no ventre é meio contraditório. E é por isso que não dá para ficar calado. E é nesse sentido que a gente faz esse apelo, Abimael. E eu conto com a sensibilidade desta casa para aprovar essa moção de apoio. Não é a favor ou contra, é para que o Congresso Nacional discuta o tema. E não juízes e juízas de togas pretas que se sentem, muitos deles, deus e deusas, para decidir o futuro de milhões de brasileiros. Mas eu escuto Vossa Excelência com muito respeito e com muito prazer.
Nobre deputado, eu quero parabenizar a sua iniciativa e pode contar conosco. Eu acredito que a Casa Joaquim Nabuco não vai se esquivar dessa moção. E eu tenho, ouvindo aqui seu discurso, eu percebi e relembrei de um caso, falando sobre esse caso polêmico para alguns sobre o aborto. Eu me lembro de uma postagem que li, em que uma mulher chegou com uma criança puxando e outra no ventre, e chegou para o doutor e disse: doutor, eu quero abortar essa criança, eu não quero ter essa criança. E o doutor perguntou: por que você não quer? Eu não quero porque eu não tenho condições financeiras para criar duas crianças. Eu não quero criar essa criança, então eu quero abortar. Aí o médico disse: o problema todinho é estrutura familiar que você não tem. É porque você não tem condições financeiras de criar duas crianças. Ela disse: é. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos matar essa que já está aí do seu lado, que já tem uns 5, 6 anos, já teve um investimento. Essa está novinha ainda. Então a gente mata a que está grande e deixa a do ventre. Você leva um tempo para se organizar. Com o que você gasta com a maior, você vai economizar para ter estrutura para cuidar da menorzinha. Você vai ganhar tempo. Não é isso que você está querendo? Ela disse: não, essa aqui não pode não, porque eu amo ela. Essa aqui eu tenho um carinho por ela. Isso quer dizer que você tem um carinho pela que está viva, e a que está no ventre, que você gerou com amor e carinho, você quer abortar. Você quer economizar custo? Então, economiza com a maior. Então, trazendo essa alusão, eu percebo que esse partido, o pessoal, escute aqui o pessoal que defende o PT. Olha, nós que somos de direita temos o PT como uma organização criminosa, o partido. E a gente acredita que tem pessoas do bem dentro. Mas nós acreditamos, pelo menos eu acredito, que o PT é o câncer do Brasil hoje, pelo que eu venho acompanhando. Estou falando politicamente. Eu percebo que o PT vai ser engolido pelo pessoal. Porque está havendo uma briga aí de congar. Está havendo uma briga entre os dois. Eu acho que o pessoal quer ser mais terrível do que o PT. E pelos projetos e a atitude e a moção que ela fez para que pudesse vir à tona essa questão do aborto com Rosa Weber, eu acredito que ele vai suprir, viu? O pessoal vai suprir o PT, vai engolir o PT, e o PT, na maldade, está se tornando fichinha para o pessoal. Fichinha! Escuta aqui, petista! O pessoal vai engolir vocês, você não sabe fazer maldade, não. Quem sabe fazer maldade ainda é o pessoal, viu? Eu estava observando uma coisa aqui. Nós estamos tentando salvar aqui a economia e o turismo da Orla de Boa Viagem dessa região. Se nós colocarmos um projeto para colocar uma tela para proteger os banhistas, pode ter certeza. No outro dia vai ter um monte de gente do pessoal fumando maconha com sovaco cabeludo lá na beira da praia dizendo: salve os tubarão. Bora apostar? Salve os tubarão. Vão se amarrar um na mão do outro com aquela catinga de sovaco e vai ficar dizendo: salve o tubarão. Mas no outro dia vão estar querendo defender a morte de inocente no ventre. Vão estar defendendo o aborto. Eu quero desafiar aqui, se é mentira. Deixa eu colocar um projeto aqui para colocar uma rede protegendo os banhistas para ver se eles não vêm. Aparece um de tudo que é canto para defender o tubarão que engole os humanos. Deixa eu dizer mais para terminar. O pessoal não gosta de gente, não. O pessoal só dá valor a outras coisas, de principalmente as coisas erradas. Eu digo ao nosso deputado que conte conosco, eu aprovo. Eu sou meio matuto, falo grosso assim mesmo. E digo mais, estou com o senhor e não abro nem pro trem, carregado de pessoalista, fumando maconha em cima e ainda gritando Lula livre. Tamo junto.
Obrigado, deputado Abimael. Vossa Excelência tem uma forma peculiar de se expressar. E que bom, Abimael, que você tem essa liberdade que foi lhe conferida pelo povo de Pernambuco. Nunca perca a sua essência de falar como você diz, como um matuto, mas um matuto que o povo pernambucano elegeu. Defenda suas pautas naquilo que você acredita, que para muita gente pode ser certo ou errado, mas esta é a casa que certo e errado é subjetivo. É a pluralidade de ideias que a gente chega ao bom debate. Mas é dentro do parlamento, não é dentro de casa de juízes, não. O juiz tem que julgar, não tem que legislar. Doutora Rosa Weber não foi escolhida, sei lá por quem, indicada por quem, também não sei, embora eu saiba, não queira dizer. Mas a legitimidade dela é para julgar, não para provocar legislação. E aí a gente implora para que o Congresso se posicione. Que aquele cabas macho que tem lá, como Vossa Excelência gosta de falar, e como aquelas mulheres rochedas que também tem lá, possa se posicionar e legislar para os 230 milhões de brasileiros. E não permita que juiz e juíza assumam o papel do Congresso. E é esse apelo que eu faço. Essa moção de apoio que eu espero contar com todo o apoio dessa casa é que a gente preserve o nosso papel de legislador. Ou então fecha o Congresso. Se o STF resolve tudo, fecha o Congresso. Não tem para quê. É muito gasto. Deputado é caro. Eu sei que é. Fecha. Se é para Raquel Lira resolver o problema de Pernambuco sozinha, fecha isso aqui. Não faz sentido. Mesma coisa, se é para o Congresso se submeter ao que o STF faz, fecha. E o meu apelo é para que ela faça, que ela tenha sensibilidade e respeito que está na nossa Constituição. E antes de ouvir o deputado Doriel Barros, a quem eu escutarei com muito prazer também, porque são opiniões divergentes, que faz com que o debate seja cada vez republicano e altivo, mas que a gente busque solução que seja coletivas e preservando a vida. Mas eu faço um apelo à senhora Rosa Weber. E aqui eu sou um defensor do Estado Democrático de Direito e ninguém vai me ver defendendo fé, porque o meu Deus não precisa ser defendido num parlamento. Ele é muito maior do que qualquer um dos senhores e das senhoras que estão aqui, porque é ele que dá e ele que tira. Ninguém vai me ver aqui defendendo uma religião ou uma igreja, porque a igreja não pode e não precisa ser defendida por homens, porque quem cuida da igreja é Deus. Mas se a ministra Rosa Weber não tem um mínimo de sensibilidade, que no mínimo ela tem um mínimo de temor, aí sim eu entro no aspecto moral, que ela não permita que sangue de inocentes pingue, respingue em suas mãos e na tinta da sua caneta. Que não seja uma decisão judicial, mas uma decisão republicana, democrática, dentro do Congresso Nacional, que é a Casa do Povo. E para encerrar, já me alonguei muito e peço desculpas e a paciência, eu escuto o deputado Doriel Barros.
Não, eu queria primeiro dizer que eu gostaria muito também de ter a indignação de Vossa Excelência também nas causas que a gente precisa, aqui nesta casa, estar indignado também, que é com a fome, com a miséria, que a gente sabe que está muito presente no nosso estado de Pernambuco, no bairro onde Vossa Excelência mora, em todos os cantos desse estado de Pernambuco, tem gente passando fome, morrendo de fome, inclusive, e que a gente precisa também levantar a voz nesta casa. Então, eu acho que essa exposição de Vossa Excelência, eu queria inclusive convidá-lo para também, junto comigo, encampar essas lutas que são muito importantes para a vida da nossa gente. Dizer que eu entendo aqui o deputado que falou a situação de muita raiva do PT, porque fizeram o que fizeram com o PT e Lula foi presidente pela terceira vez, deputado. Então, Vossa Excelência vai continuar os 4 anos aqui berrando aqui nesse parlamento, me perdoe a expressão, porque Lula está mudando a vida do povo brasileiro, está mudando para melhor, inclusive vai vir sexta-feira para a SUAP, para colocar em prática aquela grande obra que vai gerar milhares de empregos para o povo de Pernambuco. E dizer que Vossa Excelência é um democrata, eu acredito, né? Se Vossa Excelência é um democrata, eu acho que defende os poderes, a livre decisão dos poderes. E o que o judiciário vai fazer é analisar aquilo que cabe o judiciário analisar. Nós podemos aqui questionar e tal, mas é dever do judiciário, e a gente pode discordar ou não, mas é dever do judiciário ver se há a Constituição está sendo respeitada, se aquilo que está sendo questionado é verdadeiro ou não. E os partidos têm esse direito de questionar, de cobrar, até porque nós estamos falando aqui, Vossa Excelência, e muitas mulheres, talvez nesse momento, estão morrendo em clínicas fazendo aborto sem nenhum acompanhamento. Quantas mulheres já morreram nesse país porque estão fazendo de maneira irregular todo esse processo? Então, nós precisamos fazer um debate muito sério em relação a isso, mas não um debate de apontar o dedo, como aqui está sendo feito, para o PSOL, para o PT, que eu acho que não é esse o debate. Eu acho que não é isso que Vossa Excelência quer, porque Vossa Excelência é a favor da pena de morte. Porque nós temos que ser coerente. Eu sou a favor da vida, mas eu sou a favor da pena de morte. Enfim, então eu acho que a gente precisa fazer um grande debate sobre o que é que a gente defende, o que é que a gente acredita, e não apontar para o PSOL e para o PT como nós somos defensores da morte de crianças, que eu acho que isso é algo que não se deve dizer, porque não é isso que o PT defende, não é isso que o PSOL defende. Então eu queria discordar de Vossa Excelência quando Vossa Excelência faz a referência de que essas são pautas defendidas pelo PT e pelo PSOL. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Ariel. Escuto vossa parte com muito carinho, mas não incorporo a vossa parte. O direito, Vossa Excelência, de discordar é legítimo e republicano. E o que bom, mostra que essa casa é plural e a gente pode debater em bom nível, respeitando-se, mesmo diante das nossas diferentes opiniões. Vossa Excelência fala sobre combater a fome. Mas não se combate a fome morto. Se combate a fome vivo. Então, combater a fome, vamos dar direito para que aqueles que estão no ventre também possam viver. Não se combate a fome com uma agenda de morte. Tenha certeza que a gente se une no que é necessário para ajudar quem precisa. E não é favor, não, porque político não faz favor para ninguém. É nossa obrigação moral. É nossa obrigação institucional. É nossa obrigação regimental. Mas não se combate violência, injustiça, matando. E aí eu discordo de Vossa Excelência nesse sentido. Vossa Excelência bem falou, o STF é guardião da nossa Constituição Federal. Ela tem o poder legítimo, uma vez ajuizada e provocada, de interpretar se algo é constitucional ou não. Mas ela não tem poder de redigir a nossa Constituição. Ela não tem poder de criar jurisprudência que hoje regem o nosso normativo, o nosso direito. E é nesse sentido que eu faço esse apelo, Doriel. Que o STF e a ministra Rosa, que tem o seu papel, e a gente respeita as instituições, que ela se restrinja ao papel dela de guardiã, não de alguém que muda a Constituição. Se ela quiser mudar, que ela largue a toga, peça exoneração do seu cargo, se filie a um partido político, que espero que não seja o PSOL nem o PT, mas se quiser levar, pode levar, e dispute uma eleição de forma republicana, democrática, vá para a urna, como cada um dos senhores e das senhoras o foram, e lá possa, no Congresso Nacional, entrar com uma proposta de emenda constitucional e mude-se a Constituição por onde a nossa Constituição diz que ela deve ser mudada. E é nesse sentido que eu discordo, Vossa Excelência, que a gente preza, sim, pela independência, pela harmonia entre os poderes, mas esse ativismo judicial, a gente não pode ficar calado. A gente precisa ser altivo e dizer que a gente não aceita. Eu finalizo e vou escutar novamente o deputado, não sei se pode, eu já extrapolei meu tempo, Abimael. Falando o seguinte, sim, existem mães no Brasil, gente, que querem e não podem criar. Tem mães que, muitas vezes, tendem ao aborto porque não têm condições. Que, nesse sentido, que o Estado acolha, que o Estado dê condição para que essas mães possam, sim, ter dignidade como mãe e que o nascituro, que o bebê, tenha direito à vida. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Abimael, já fui aqui já, mais 30 segundos.
Questão de ordem aqui, senhor presidente.
Vocês pediram para eu falar, agora estou falando.
O nosso nobre presidente aqui do PT falou que eu berro, né? E berrarei os 4 anos, eu quero só recapitular, eu não sou bode, tá certo? Eu sou um cabra macho de Toritama, matuto, que honra as calças que veste. Eu quero deixar, e eu vou continuar falando assim, porque Papai do Céu me deu um gogó.
Continua berrando, né? Deputado.
É, ou berrando, ou gritando. Isso aqui não é lugar de berrar. É que eu falo alto, né? Papai do Céu me deu uma voz mais diferente da de sua excelência. Mas eu quero dizer ao senhor, não se incomode, não. É os 4 anos, viu? E quem não quiser cair, se deite.
Obrigado, deputado. Senhores, senhores, brincadeiras à parte, mas é o que tinha a dizer e espero que a gente possa ter equilíbrio para debater essa temática e que não possamos permitir que inocentes sejam mortos à custa de uma caneta. Que Deus nos abençoe o Nascituro, abençoe Pernambuco.